Coloque sobre o Senhor as suas expectativas, a sua esperança nessa manhã. Não deposite sobre mim, mas deposite sobre o Senhor as suas expectativas. Amém? Bom, algumas semanas atrás foi trazida uma mensagem, né? O meu pai trouxe uma mensagem falando sobre uma das características do amor de Deus. Falando sobre, na verdade, a gente está caminhando nessa construção das características do amor de Deus. E num determinado momento, acho que foram há dois domingos atrás, num determinado momento da mensagem, ele falava sobre as crises que a gente tem vivido, sobre a crise política, a crise econômica, e como isso tem dividido a gente como igreja, não apenas a SEM, mas outras igrejas, enfim, a igreja como um todo. E em um determinado momento ele citou um texto, ele só passou por esse texto. Quantos aqui estavam no domingo sem ser o retrasado? Quantos estavam no domingo retrasado? Ele citou bem rápido esse texto. Ele falou sobre Apocalipse 4, ele citou sobre como há um Deus, né, sentado num trono, há um Senhor sentado num trono, que rege todas as coisas. E esse texto foi apenas citado, mas aquilo martelou na minha cabeça, martelou no meu coração. E eu fiquei pensando, nossa, realmente existe um Deus que está sentado num trono. E esse Deus é grande. Ele é grandioso. E como às vezes a gente esquece ou simplesmente, não sei, as crises, a crise aí fora, as nossas próprias crises, os nossos problemas, nos fazem esquecer da grandeza desse Deus. Então, nessa manhã, eu queria te convidar, se você está com o seu celular, sua Bíblia está no celular, tudo bem, mas se você puder, nessa manhã, essa pregação ela surgiu no meu coração e durante a semana eu fui remoendo e chorando sobre isso, o quanto eu preciso lembrar da grandeza de Deus. Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouco da grandeza de Deus. Então, se desligue um pouco do seu problema mesmo lá fora, aquilo que está talvez te atrapalhando de lembrar o quão grande é o Senhor na sua vida. Então, nessa manhã, eu queria que a gente entrasse junto nesse caminhar de um batismo de... Uma palavra que o Guilherme falou, uma rede de jovens, eu não esqueci. Um batismo de convicção. Mais importante até mesmo do que as manifestações sobrenaturais que Deus pode fazer, é nós termos um batismo de convicção. Então, nessa manhã, seja um batismo de convicção no seu coração e na sua mente, da grandeza do Senhor sobre a sua vida. E que seja uma manhã de glória também. Que seja uma manhã onde a presença do Senhor se manifeste nesse lugar. Então, antes da gente iniciar realmente a palavra, de entrar realmente nos textos, nós vamos passear por três textos nas Escrituras, e juntamente com esses textos nós também cantaremos algumas canções que vão trazer ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, a grandeza desse Deus. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia lindo que faz lá fora. Pai, esse clima agradável. Obrigado, Senhor, pelo canto dos pássaros. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu um domingo maravilhoso para a gente, Pai. Senhor, eu não sei, Pai. Eu não sei como meus irmãos vieram até aqui nessa manhã. Eu não sei como eles vieram. Eu não sei qual foi o problema que os trouxe aqui. Eu não sei se estão passando por problemas nos seus casamentos, na sua mente, ó Pai. Na sua saúde, eu não sei qual é. Mas que nós possamos lembrar, Senhor, quão grande és Tu, Senhor. Quão grande és Tu, Pai. Que nós possamos lembrar disso, Pai. E possamos cantar, Senhor, como diz essa canção, Pai. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Suas mãos, Pai. Que nós cantemos isso. Cante, cante comigo.
Senhor meu Deus,
eleve o seu coração a Ele.
Maravilhado, contemplado.
Pode cantar na sua versão, na versão que você aprendeu.
Até eu lá, e o céu foi estrelado.
Sim, Senhor. Todos juntos.
Minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu.
Cante.
Então minha alma
Entregue o seu coração nessa manhã. Sim, sim.
Grandioso és tu.
Abra sua Bíblia comigo. Sim, Senhor. Abra sua Bíblia comigo em primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Faça um ambiente de adoração nessa manhã. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei se você teve tempo de orar. Eu não sei se você teve tempo de cantar para o Senhor. Então, nessa manhã, se entregue, entregue seu coração, suas preocupações. Não olhe para mim, olhe para essa cruz aqui. E adore ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo... Perdão. Peço perdão, irmãos. É Jeremias. Esse vai ser o segundo texto que nós vamos ler. Se quiser deixar marcado, pode deixar marcado. A gente vai ler Jeremias. Capítulo 10, versículo 2. Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Se você abriu, pode dizer amém? Então, a maioria abriu. Ah, tá lá na frente também. Tá cortando, mas tá ali. Jeremias 10, a gente vai ler do 2 até o versículo 6. E vai dizer o seguinte. Não aprendam o caminho dos gentios. Ah, não, assim diz o Senhor, né? Não aprendam o caminho dos gentios. Nem fiquem com medo dos sinais nos céus. Porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com um machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Aleluia. Esse texto de Jeremias, né, do profeta Jeremias, ele está falando, olha, assim diz o Senhor. Então o Senhor está falando, ele fala, ele dá uma orientação para o povo de Israel, e ele dá uma orientação dizendo, olha, não aprendam o caminho dos gentios. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre a mensagem que foi trazida algumas semanas atrás, que a gente falava um pouco sobre a crise política, sobre a crise econômica e tudo aquilo que foi falado nas últimas mensagens. E eu pensei, Jeremias fala, olha, não aprendam o caminho. Parece que a gente se amoldou àquela velha história de a igreja, o mundo na igreja, né? E a gente sempre tendia a achar que o mundo na igreja era beber, fumar, cheirar ou fazer o que fosse. Mas o mundo, de certa forma, entrou na igreja, mas de uma forma tão sutil que a gente não percebeu e a gente passou a viver como eles. E como eles, eu não estou diferindo a gente como se a gente estivesse fora do mundo. Mas nós somos filhos de Deus e a gente deveria manifestar um amor de Deus e não a batalha que tem sido travada e não a crise interna que tem sido gerada nessa sociedade pela ausência de Deus. E aí a gente começa a viver dessa forma. E esse texto fala, olha, não aprendam o caminho dos gentios. E eu comecei a pensar, qual a diferença? Por que que ele diz não pratiquem? Não se amoldem, não vivam como os gentios. Ele diz mais profundo, não aprendam. Aprender é muito mais profundo e vai muito mais além do que só não pratiquem. Porque aprender passa por você investir tempo, investir seu coração, investir sua mente. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, Vânia, toca bateria como o Diego toca bateria agora, eu quero que você toque bateria. Ela teria muita dificuldade de tocar bateria, porque ela não aprendeu. Sim, se ela talvez sentasse um pouco ali com o Diego, com o Adriano, com o Pedro, e sentasse e gastasse algumas horas de aprendizado, algumas horas estudando, talvez se eu falasse, Vânia, toca a bateria. Ela tocaria, porque ela tem um aprendizado e ela vai construir a prática. Só que o texto diz, olha, não aprendam. Ele diz exatamente dessa forma, não aprendam o caminho dos gentios. E o aprendizado passa por dedicação, por tempo gasto. Quanto tempo a gente tem gasto no aprendizado desse caminho dos gentios? E qual é o caminho dos gentios? É esse caminho que ele vai dizer. Esse caminho de construção de ídolos. Eu não sei quais ídolos a gente construiu. Eu não sei qual ídolo você construiu. Eu não sei se o seu ídolo, talvez, foi acreditar que você não está conseguindo um emprego porque, só porque a economia está ruim. Eu não sei se você, o seu ídolo foi acreditar que o Deus economia, o Deus mamão, esse Deus já foi vencido. Eu não sei se o seu ídolo, talvez, seja acreditar que o seu casamento está em frangalhos, porque, eu não sei, talvez foi uma obra que alguém fez lá na encruzilhada. Não, existe um Deus que é maior do que todas essas coisas. Eu não sei qual foi o ídolo que você construiu, se o seu ídolo talvez tenha sido, sim, talvez a política. E aí você acha que quem vai resolver a situação nacional vai ser Lula, Bolsonaro, Ciro, seja lá quem for. Se quem vai resolver a situação global vai ser o Trump, o Biden, ou seja lá, a ONU. Não, existe um Deus que é maior do que todas as coisas. E aí esse texto diz, olha, não aprendam. Mas o que é não aprender? Aprender passa por eu... É literalmente eu sentar e eu gastar tempo com aquilo. Quanto tempo a gente tem gasto assistindo coisa que simplesmente não edifica em nada a nossa fé? Quanto tempo a gente tem gasto ouvindo coisas que simplesmente não edificam em nada a nossa fé? Sim, eu sei que é importante a gente se aculturar. Eu sou formado na Universidade Federal, sou formado em outros cursos na área de um monte de coisa. Estudo, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de estudar sobre religião. Sabe, me interessa bastante estudar sobre isso. Mas ele fala sobre o aprendizado. É diferente de você simplesmente ganhar informação. É aprender, é investir tempo. Sabe? E muitas vezes a gente tem investido tempo no aprendizado de uma cultura que não é a cultura dos céus. E ele diz isso. E o texto de Jeremias vai dizer isso. Não aprendam. Não gaste tempo com isso. Analise sua semana. Quanto tempo você tem gasto, talvez, ouvindo canções que não vão edificar, assistindo vídeos que não vão te edificar? Então, sim, ouça notícia. Eu assisto jornal, assisto todo tipo de jornal. Até jornal estrangeiro eu assisto, mas... De vez em quando, na sua semana, eu não sei se o seu trabalho te permite isso, mas talvez no seu carro, ou talvez em casa, ouça uma pregação, não precisa ser daqui da igreja, se for o caso, ou de outro lugar, mas ouça uma pregação, ouça uma canção que vai edificar a sua fé. Comece a sair um pouco desse caminho, esse caminho que ele diz dos gentios. Porque ele fala, olha, também ele vai dizer no mesmo texto, não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus. Parte do culto, do culto pagão daqueles povos, envolvia o terror também. Por que ele diz, não se atemorizem nos sinais dos céus? Porque, para um povo pagão, que adorava deuses pagãos, um eclipse, uma tempestade muito forte, era para se temer, era para se ter medo, uma vez que você não sabe que Deus é esse. Mas Jeremias está falando aqui para um povo que é o povo de Deus, o povo de Israel. Um Deus que criou os céus e a terra, o Senhor do universo. Como tem uma canção judaica que fala sobre uma das características de Deus, né, que é Adon Olam Asher Melech, que é Senhor, que é o Senhor do universo, que reina. Então, sim, ele é Senhor do universo, dos céus, da terra, do mar, como a gente cantou nesse pequeno trecho dessa canção. E esse Senhor, que é o Senhor dos céus, ele fala, olha, não fiquem com medo dos sinais dos céus. Ele não fala apenas das mudanças climáticas apenas, mas de tudo, de sinais, são sinais, não se atemorizem pelos sinais. Eu não sei você, mas eu tenho vivido desde o início dessa década, de 2020 para cá, pelo menos, a gente tem vivido nessa expectativa, parece que algo está para acontecer, eu não sei se mais alguém tem se sentido assim, mas... Eu não sei se é o fim de uma era, eu não sei se é o início de alguma coisa, eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Já conversei até com o Martin Scott, que é profeta lá na Espanha, e ele fala, cara, também estou sentindo, mas nem eu sei o que, que é. Então, existe alguma coisa, mas a palavra diz, olha, não aprendam o caminho dos gentios, não fiquem com medo dos sinais, porque existe um Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Então, sim, pode ser que a política mude de forma não favorável a gente. Pode ser. Pode ser que a gente seja perseguido. E vou te dizer, na história, se a gente olhar a história da humanidade, é comum que cristãos sejam perseguidos. A gente já foi perseguido muitas vezes. Mas a nossa fé não tem que estar pautada em Bolsonaro, Lula, seja lá quem for, nossa fé tem que estar pautada no Senhor. Porque é Ele que é o Adon Olam, Senhor do Universo. Então a nossa fé tem que estar pautada nele. E ele continua dizendo, olha, não fiquem com medo dos sinais dos céus. E depois ele continua dizendo sobre as características desses deuses, né, pagãos, que eles enfeitam com prata e com ouro. E ele diz, olha, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Mas ele fala também dos costumes, um pouco antes, eu acabei pulando no versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. Os costumes dos povos são vaidade porque eles criam deuses para si próprios, né? Eles, mesmo sabendo que eles não têm poder algum, como o próprio texto vai dizer, e aí a gente, como eu disse, a gente constrói esses deuses para a gente. No fundo, no fundo, você sabe que os deuses que você criou para si próprio são inferiores ao seu Deus, mas falta às vezes na gente aquele batismo de convicção. Um batismo de convicção que não permite que você se afaste desse poder que é saber que o seu Deus é maior. Então, nessa manhã, que a gente seja batizado nisso, de não nos envolvermos com os costumes dos povos, que é vaidade, é vazio em si mesmo. Mas é importante que, para que a gente construa isso, que a gente construa esse caminhar de não aprender esse caminho, de tentar evitar que a gente fique voltando os nossos olhos, voltando a nossa mente para esse mundo, é importante que a gente se lembre também dos feitos do Senhor, não apenas como o texto diz aqui, não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. E a gente cantou, grande és tu, Senhor, na criação, na terra, no céu, no mar. Mas existe um segundo texto que a gente vai ler, mas que fala sobre a importância de também lembrarmos dos feitos do Senhor na nossa própria vida. Porque às vezes a gente olha para fora, e aí talvez você até enxergue o poderio de Deus sobre todas as coisas. Você enxerga o poderio de Deus sobre os governos, sobre o mundo, sobre o clima, sobre seja lá o que for. Mas talvez sobre você mesmo, você não consegue enxergar. Então abra sua Bíblia. Agora sim, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, nós vamos ler o versículo, primeiramente, versículo 8 a 12, e depois nós vamos ler do versículo 23 ao 25. Então, primeiro vamos ler Primeira Crônicas 16, 8 ao versículo 12. Se você abriu, pode dizer amém? Amém. Então vamos ler juntos. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas. Eu sei que é chato pedir para repetir, mas repita comigo isso. Lembrem-se das maravilhas. Isso. Que a gente se lembre das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Para aqui. Lembrem-se. Ele fala lembrem-se, e ele fala também sobre cantar, né? E a gente vai cantar logo mais. Quando os sinais vierem, quando o fim parecer estar próximo, que a gente se lembre da grandeza do Senhor e do seu tremendo poder. Então, sim, talvez, às vezes, a gente tenha essa sensação de que o fim está próximo, de que algo está para acontecer, muitas vezes gerado pela ansiedade também. Mas a palavra fala para a gente também, né? Lançar sobre o Senhor nossas ansiedades. Mas, às vezes, ela vem. E a gente precisa se lembrar. Trazer a memória alegra o coração daqueles que buscam ao Senhor. Então eu não sei, nessa manhã, eu não sei qual é o seu... O que você precisa trazer à memória? De verdade eu não sei. Como eu disse, eu não sei se você veio para cá e de alguma forma... Não sei, o seu casamento tá findando. Eu não sei se você está esperando uma resposta na justiça. Eu não sei se você está esperando, talvez, que o seu filho se converta. Eu não sei se você está esperando, como a gente já disse algumas vezes, a porta de emprego. Eu não sei se você está esperando a cura física de uma doença que ninguém achou ainda. Ou talvez se você até tem a cura e você não tem condição. Mas nessa manhã, como eu disse no começo, uma manhã de glória, uma manhã de lembrarmos da grandeza do Senhor. Eu brinquei até um pouco quando fui compartilhar com meu pai, uma pausa um pouco na exortação, talvez, no ensino, para que a gente possa respirar, lembrar que existe um Deus que é grande, existe um Deus que é soberano, que é maior. Eu não sei nessa manhã, eu não sei de verdade, me desculpa descer, mas eu não sei o que você tem para lembrar nessa manhã. Eu não sei se foi a cura. Se eu pudesse perguntar em 3 ou 4 palavras, me dê uma lembrança das maravilhas do Senhor. Porque, olha, o texto fala de maravilha. Sabe o que é maravilha nesse texto? A palavra que ele usa no grego para maravilha é uma palavra que significa algo muito difícil de ser feito. É um feito quase improvável, um feito muito difícil. É algo que é tão difícil que você diz que é maravilhoso. E esse é o sentido dessa palavra utilizada aqui. Lembre-se das maravilhas. Então, não sei qual foi a maravilha que Deus fez na sua vida. Eu não sei se Ele resgatou a sua família. Eu não sei se Ele resgatou o seu coração nessa manhã. Eu não sei se enquanto eu estou falando, e eu não sou digno de nada, sou apenas um pecador, e talvez nesse pecador falando, Deus está trazendo para a sua memória tanta coisa, e está confrontando o seu coração com a grandeza dEle. Mas se eu pudesse perguntar, em 3, 4 palavras, uma maravilha que o Senhor fez na sua vida, quantos poderiam dizer uma maravilha? Sim, o que Deus fez na sua vida? Se puder falar em voz alta, o que Deus fez na sua vida?
Me libertou.
Ele libertou. Mais alguém que possa dizer alguma maravilha? Pode falar. Curou da depressão. Mais alguém lá atrás? O que Deus fez na sua vida? Alguém que possa levantar a mão e falar? Pode falar em voz alta. E a família dele. Então Deus tem tantas maravilhas na nossa vida. Eu não sei. Talvez você tenha muitos motivos. Se você quiser falar, o seu coração está pulsando para agradecer o Senhor. Essa é a sua oportunidade. Essa é amanhã. Mais alguém quer falar das maravilhas do Senhor? Pode falar.
Ele me fez uma mulher digna, uma mãe de muitos filhos, e me ensinou que era o amor.
Amém. Mais alguém que quer falar da grandeza do Senhor? Pode falar.
Ele me curou do câncer.
Glória a Deus. Você pode glorificar, meu irmão. Deus é grande. Meus irmãos, que a gente possa glorificar o Senhor da grandeza desse Deus. Quer falar também? Já falou. Sim, fala.
O resgate da minha mãe que está aqui hoje.
Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Meu irmão, glória a Deus, a gente precisa às vezes quebrar a liturgia para lembrar, sim, lembrar da grandeza de Deus. Então sim, talvez você já precise um doido igual a mim descer aqui só para dar o microfone para alguém falar algo que talvez esteja pulsando no coração. Talvez você não tenha a oportunidade de subir aqui nesse palco e falar como eu estou falando aqui. Mas nessa manhã, se você puder, diga para o Senhor: Senhor, muito obrigado pelas grandezas que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. No momento de crise, no momento de dor, agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela salvação da minha família. Obrigado, Senhor, pela cura que o Senhor trouxe na minha vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Nós te gloriamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, levante um altar de adoração nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós
agradecemos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Se você quiser se levantar, se levante.
Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, queremos o teu nome engrandecer.
Sim, Senhor.
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Se coloque no seu lugar, só mais um pouquinho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Não por nós, mas pelo Senhor, Pai. Mas, às vezes, mesmo lembrando das grandezas de Deus na nossa vida, na criação, a gente se pergunta: mas, Pai, e o que vem depois? Tá, o Senhor me curou. Mas e se vier de novo uma crise? Mas e se a depressão atacar novamente? Eu posso, eu não falei, mas eu citei numa primeira mensagem que eu preguei esse ano, em 2020, eu passei por uma depressão tão forte e sim, depressão, tive ideação suicida por vários motivos, mas graças a Deus isso foi passado. O Senhor curou dessa depressão, mas pode ser que ela volte. Porque existe um Deus que é soberano até na depressão. Existe um Deus que é soberano até quando a cura não vier. Existe um Deus que está reinando até quando a crise vier. A crise política, econômica, não sei. Mas existe uma forma, existe uma, não uma fórmula, mas uma forma de nós voltarmos para Ele e nos lembrarmos dEle. Abra sua Bíblia, no último texto que vamos ler nessa manhã. Apocalipse, agora sim. Apocalipse, capítulo 4. Esse texto de Apocalipse 4, enquanto você abre, em Apocalipse capítulo 3, quem já leu, se você depois puder ler, o anjo está falando algumas coisas para as igrejas. O anjo vai falando sobre a igreja de Sardes, Tiatira, enfim, de todas, da Galácia, e vai falar sobre as características dessas igrejas. E esse texto em específico, ele tem três aplicações, pelo menos é o que eu vejo, né? Não é o texto que a gente vai ler, tá? O capítulo 3, mas ele tem três aplicações. Seja porque a aplicação histórica, né? Ele está falando para igrejas que existiam naquela época mesmo. Uma outra aplicação é falar de igrejas através dos tempos, né? Então, através do tempo, em determinado momento, a igreja de Cristo se pareceu com a igreja de Tiatira. Vocês me ouvem bem? Mutou aqui. Não sei, talvez seja no decorrer da história. Uma outra aplicação, na verdade são quatro, né? A terceira aplicação seria para igrejas que manifestam, através dos tempos, mas igrejas que manifestam uma das igrejas específicas. E uma quarta aplicação seria que todas as igrejas, de certa forma, têm características de todas as sete igrejas. Seja lá qual for a aplicação que você vai utilizar no capítulo 3, o capítulo 4, ele começa falando, aí leia comigo, versículo 1. Depois destas coisas, para aí. Depois destas coisas. Então, sim, obviamente, ele está falando depois das coisas que o anjo falou. Mas também, sim, depois dessas coisas que aconteceram também, pode ser. Porque ele está falando depois das coisas daquela igreja, depois do que ele falou. Então, talvez assim como esse texto começa falando depois dessas coisas, então talvez depois da sua cura, ou talvez depois da não cura, ou talvez nessa época de Covid, depois da perda de alguém que você ama, depois da perda de alguma, de um emprego, depois dessas coisas, ele continua dizendo, leia comigo. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Essa porta aberta que João está vendo aqui, ele olhou, depois das coisas tendo acontecido, ele olha e vê uma porta aberta. Essa porta foi aberta 2000 anos atrás. E ela ainda está aberta. Essa porta está aberta hoje aqui de manhã. Essa porta vai estar aberta amanhã, quando você estiver em casa. Essa porta vai estar aberta até eu não sei quando, porque ele disse que voltaria. Então eu não sei. Alguns, até o pastor Márcio trouxe isso na aula da Escola da Bíblia essa semana. Pelas datações, eu fui pesquisar, é verdade, pelas datações romanas, é bem provável que Jesus não tenha nascido no ano zero, né? Porque essa datação foi equivocada. Então é bem provável que Jesus teria nascido bem antes do ano zero. Jesus nasceu antes de Cristo. Se você pesquisar, você vai ver que na história é verdade isso. Então é bem provável que Jesus tenha nascido, não sei, aí há uma discussão de datação e tudo mais. Então, a gente talvez esteja 4, 5, 6, e aí os autores, já vi que alguns autores discutem sobre isso, alguns anos atrasados, de certa forma. Então, se você pensar dessa forma, nessa década agora, é bem provável que a gente vá completar exatamente 2000 anos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, no final dessa década. Então eu realmente não sei se isso é apenas um apontamento profético para uma nova estação. Eu não sei se o Messias está voltando mesmo ou não. E talvez esteja Você quer que Jesus volte? Amém, a gente tem que querer isso, a gente tem que querer que ele volte. Então, eu não sei se talvez esse texto, essa realidade, né, histórica, talvez aponte esse sentimento no nosso coração, seja simplesmente, sabe, o coração remoendo porque o papai está voltando. Eu não sei se é. Mas se for, essa porta que João viu, talvez se feche. Então, aproveite enquanto essa porta está aberta. O caminho, sabe o caminho que ele fala? A gente leu lá no começo em Jeremias. Ele fala, olha, não, lá em Jeremias 10, 2, né, não aprendam o caminho dos gentios. Porque o caminho que a gente crê é o caminho que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho que abriu uma porta há 2000 anos atrás, nessa manhã abre essa porta novamente. E essa porta está aberta, e ela está aberta a todo momento. Só que a gente não está falando de algo, de uma porta, sabe? A gente está falando de algo físico, algo, uma porta de madeira, em nenhum lugar. E a gente vai continuar no texto. Voltando de novo, Apocalipse 4. No versículo 1, ele diz isso. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui. Eu não sei qual a versão que está dando aí. Suba para cá. Essa versão está muito boa, NVI. Eu vou ler lá, está passando aqui, mas está ali atrás também. É, como voz de trombeta disse, suba para cá e olhe. Mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Se você quer saber o que vai acontecer depois, a gente precisa subir. Você precisa subir. Mas não é subir para um lugar. Porque lembra que os discípulos falaram? Mestre, para onde? Não, para quem iremos nós? Então não é um lugar, é uma pessoa. Então se você está passando por esse momento de entender, Senhor, o que, que vai acontecer? Se a sua ansiedade está latejando no seu coração, na sua mente, suba, mas não suba para um lugar, suba para uma pessoa. Feche a porta do seu quarto, ou no seu carro, ou no trem, ou no metrô, ou na van, ou seja lá onde for, feche a porta do seu quarto e fala, Senhor, essa porta está aberta, então Pai, me leva aí para cima para entender o que vai vir depois, porque aqui de baixo eu não estou enxergando, Senhor. Pai, eu não enxergo qual é a solução para a política, eu não enxergo qual é a solução para o meu casamento, eu não enxergo qual é a solução para a minha saúde, eu não enxergo qual é a solução para os meus filhos, para os meus pais, Senhor, para a minha alma, para a minha depressão, para a minha ansiedade. Então, papai, me leva aí para cima para que eu enxergue, para que eu veja o que o Senhor vê. Talvez seja essa necessidade que você tem que, seja essa atitude que você tem que tomar na sua semana, eu não sei. E ele continua e diz, versículo 2, imediatamente, depois de ter subido, depois de ter entrado nessa porta, ele diz, imediatamente, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, alguém estava sentado no trono. O que ele está dizendo é o seguinte, mesmo que ele não tivesse subido, mesmo que ele não tivesse entrado por essa porta, mesmo que ele não tivesse trilhado o caminho, alguém estava sentado no trono. Então, ainda que você decida não buscar, ainda que você decida não subir, ainda que você decida continuar confiando nos seus deuses de madeira, cheios de ouro e prata, que se não tiver um prego no pé, cai, existe um Deus sentado em um alto e sublime trono que governa, que reina as nossas vidas, que rege a nossa mente, que rege o governo, que rege o planeta, que rege todas as coisas. Então a gente precisa subir, mas não é, de novo, ele fala, olha, ele diz isso, suba até aqui, eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Subir é um degrau mesmo, é um degrau, lá vai o doido de novo, mas é um degrau, é você simplesmente, olha, aqui eu não enxergo muita coisa, daqui eu consigo enxergar um pouco mais, e daqui eu enxergo um pouco mais, e daqui eu enxergo um pouco mais, até chegar no momento em que eu vou estar do lado dele. Então, realmente é uma construção. Então, eu sei, no começo não é fácil. No começo não é fácil. E, de novo, eu sou um jovem como qualquer outro, que fez besteira pra caramba na adolescência, que de vez em quando ainda peca mesmo, mas que, apesar disso, se esforça para degrau a degrau, ainda que talvez você escorregue do segundo e caia para o primeiro, que fica tentando subir, então tente subir, mas isso passa por um batismo de convicção. Então nessa manhã, peça ao Senhor, Senhor, converte o meu coração para essa verdade, me converte o coração para essa palavra. Pai, não por mim, mas pelo que o Senhor tem para fazer. Então assim, peça ao Senhor, Senhor, me mostra. E aí quando você enxerga, quando você sobe os degraus, você consegue, não é que os degraus, eu estou falando que existe alguém que seja mais espiritual que alguém. Mas sim, existem pessoas que conseguem enxergar um pouco mais além do que outros, porque passa pela dedicação. Lembra? Jeremias 10, 2, não aprendam, é aprendizado, é você aprender, é você sentar. Sim, às vezes, cara, eu chego cansado e fui forçado essa semana pela aula da carta aos Hebreus, capítulo 2, que a gente foi tratar na classe de ensino. Eu cheguei do trabalho cansado durante a semana, eu tenho chegado às vezes 8 e pouca da noite do trabalho, trabalho longe, cheguei cansado, e eu e o Sueli, a gente dá o nosso jeito lá, cozinha, limpa, a gente dá o nosso jeitinho em casa. Cheguei cansado, tive que parar, sentar, abrir a Bíblia, cansado, com o olho batendo e tendo que estudar a palavra. Faz parte, dá trabalho. Mas a gente não faz isso para aprender o caminho dos gentios? A gente não faz isso quando a gente tem que fazer uma faculdade? A gente não faz isso para conseguir um emprego melhor? A gente não faz isso para conseguir, às vezes, gasta um tempão se embelezando, ou seja lá o que for, para poder conseguir um marido, uma esposa, uma namorada? Você não faz, não gasta seu tempo no aprendizado sobre, e eu estou aprendizado até porque, por causa da maquiagem, ou seja lá o que for, para poder ficar mais bonito? Você não gasta seu tempo na aprendizagem de tanta coisa, de bolsa de valores e de um monte de coisa para poder... A gente precisa aprender esse caminho. Esse caminho, mas não um caminho que nos leva, como diz, um caminho que ele fala lá no texto de Jeremias, de vaidade, vazio, mas um caminho que nos leva a uma porta, que nos leva a algum lugar, que nos leva a subirmos para que a gente possa enxergar o que vai acontecer depois dessas coisas. Então, não importa o que ou quando, alguém sempre esteve assentado no trono. Se coloque de pé no seu lugar. A gente vai cantar uma canção, a gente vai ministrar uma canção nesse momento. E eu queria realmente que você, nessa manhã, enquanto essa canção é ministrada, que você tentasse, de olhos fechados talvez, ou se você se preferir de olho aberto, enxergar esse Senhor que está sentado no alto sublime trono.
Vejo o Senhor.
Se você puder, feche os seus olhos, levante suas mãos, se entregue a esse Deus.
Coração do povo dessa terra. Vejo o Senhor. Meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Vejo o Senhor.
Cante essa canção pensando exatamente no problema que você precisa. Veja o Senhor sobre a sua enfermidade, veja o Senhor sobre a sua dor, sobre a sua depressão, veja o Senhor sobre a sua crise interna. Sim, Senhor.
O povo deve...